Um novo estudo coordenado por físicos da Universidade de São Paulo calculou que veículos movidos a diesel, como caminhões e ônibus, são responsáveis por cerca da metade da concentração de compostos tóxicos na atmosfera, tais como benzeno, tolueno, material particulado. Os pesquisadores destacam que é um valor muito alto, né, uma vez que ônibus e caminhões representam somente 5% da frota veicular. A região metropolitana de São Paulo tem mais de 7 milhões de veículos. Um dos aspectos inovadores deste estudo foi utilizar o etanol na atmosfera, que é emitido somente por carros e motos, né? Foi possível com isso separar a contribuição real de veículos leves que emitem etanol dos pesados movidos a diesel. E a gente vai tentar entender a implicação deste estudo. Vou conversar agora com o Joel Ferreira de Brito. Ele é bacharel em física, atuou como pesquisador pós-doutor do Departamento de Física Aplicada aqui da USP e é também atualmente pesquisador na Universidade Clermont-Auvergne, na França, e ele é líder deste estudo. Joel nos fala direto da França. Tudo bem, Joel? Como vai?
Oi, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio USP.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para falar deste estudo que ganhou muita repercussão na mídia aqui no Brasil, esse novo estudo coordenado por físicos da Universidade de São Paulo e que partiu diretamente de uma pesquisa sua. Conta para a gente um pouco atrás de que dados especificamente vocês estavam quando buscaram fazer, utilizaram esses dados para fazer o cálculo, né, de quanto é lançado, de quanto há de concentração de compostos tóxicos na atmosfera.
Bom, Sani, isso daí foi um projeto, na verdade, fez uma sequência de medidas entre 2011 e 2014, cuja grande pergunta realmente era essa, era qual que é o impacto da emissão veicular na degradação da qualidade do ar na cidade de São Paulo. Essa era a grande pergunta, então a gente conduziu experimentos dentro de túneis, por exemplo, dentro do túnel do Rodoanel, por exemplo, para estudar principalmente caminhão pesado. Conduzimos, então, medidas em túnel de Jânio Quadros, perto do Parque do Povo, e também em várias regiões diferentes na cidade de São Paulo, dentro do Parque de Ibirapuera, nas Avenida dos Bandeirantes, próximo ao aeroporto de Congonhas, na Universidade de São Paulo mesmo, e lá no centro, no telhado da Faculdade de Saúde Pública, na Doutora Arnaldo. O nosso objetivo geral, então, era fazer caracterização pontual, então a gente mede exatamente no escapamento de um carro, por exemplo, então quando medimos em túnel, mas o nosso, vamos dizer, o objetivo mais amplo era fazer isso daí na atmosfera real, sob condições reais. Então, para isso, a gente sempre se alocava junto com estações da CETESB, então foi largamente baseado, então, em estações já existentes da CETESB, justamente porque eles já fazem um trabalho excelente monitoramento de poluentes, tem uma vasta gama de poluentes que são monitorados em várias regiões da cidade de São Paulo. Então, a gente levava nossa instrumentação no Instituto de Física da USP, que permitia, então, quantificar, né, medir coisas a mais, né, sempre trazendo uma complementaridade, então, para os poluentes que já são medidos, e que permitiram, então, justamente medir, por exemplo, etanol não faz parte da rotina padrão de medida da CETESB. Uhum. Não é um poluente legislado. Então, nossa instrumentação permitiu, por exemplo, quantificar etanol, assim como vários outros poluentes também que são de interesse, como você mesmo mencionou. Então, por exemplo, o material particulado tem vários aspectos interessantes. Então, por exemplo, a quantidade de nanopartículas na atmosfera, que são as partículas extremamente pequenas que são rapidamente absorvidas. Então, entra rapidinho no pulmão, facilmente absorvida pela corrente sanguínea, de alto impacto na saúde, tolueno, benzeno, acetaldeído. Né? Então a gente conduziu então, esse tipo e depois com análise estatística a gente conseguiu correlacionar então justamente as medidas que tinham etanol com os veículos leves, né, com carros e motos, e separar então pela primeira vez foi feito isso daí, né, no mundo, foi conseguir separar através de medidas ambientais então emissões de carros leves e carros pesados justamente pelo uso de etanol na cidade de São Paulo.
Uhum. E de tudo que foi apurado, dos componentes tóxicos analisados, de todo esse material, o que mais chamou a atenção foi justamente o fato dos veículos movidos a diesel, os pesados, os chamados pesados, né, que é caminhão e ônibus, ser responsável por cerca da metade da concentração dos compostos tóxicos. É muita coisa, né, Joel?
É, exatamente. Exatamente, exatamente. Principalmente na região em que foi analisado, porque esse é o tipo de resultado que a gente espera, por exemplo, ali nas Montes Bandeirantes. Hoje a gente sabe que à noite tem um tráfego de caminhões pesados grandes, ou então lá principalmente no Rodoanel, a gente viu quantidades assim chocantes de poluentes, mas estávamos medindo ali, né, de caminhões enormes. Na região ali da Doutor Arnaldo com a Teodoro Sampaio, são principalmente ônibus. Né? Não passa caminhão grande, caminhão pesado ali naquela região. Então, isso que foi, a gente não consegue hoje separar caminhões e ônibus, que ambos são movidos a diesel, mas, de qualquer forma, a gente sabe que boa parte dessa poluição, desses 50%, a gente pode, sim, atribuir para ou utilitários, né, que usam diesel, então esses caminhões, caminhonetas, né, por exemplo, mas principalmente ônibus pela região. Então, esse foi um dos aspectos que eu acho que mais surpreendeu. Mas surpreender também é uma palavra muito forte, porque, na verdade, não tinha muito base de comparação antes. Existem inventários oficiais, mas a metodologia de inventários oficiais acaba sendo assim, sabe-se que tem muita incerteza associada. Então, quase que o resultado assim é difícil conseguir fazer uma ligação direta entre o que é feito pela metodologia, vamos dizer, tradicional, de agências de monitoramento, e o que efetivamente a gente consegue atribuir hoje em dia com essas medidas ambientais.
O que você está dizendo, Joel, vamos tentar traduzir aqui para o nosso ouvinte. Quer dizer, a metodologia, ela é essa agora, ela é mais completa e ela está mais próxima da realidade, de uma realidade muito ruim, de fato, que foi o que vocês apuraram. Ou seja, a implicação é ainda pior do que a gente já imaginava, ou seja, essa concentração de compostos tóxicos na atmosfera. Esse ar que a gente respira todo santo dia, é isso?
Exatamente. Porque tradicionalmente o que a gente chama de inventário de emissões, ele é construído baseado em valores nominais. Alguma construtora de carros diz que o carro emite X, né, que foi um grande problema com a Volkswagen, por exemplo, que teve recentemente, né, na emissão de diesel, por exemplo. Eles dizem que emite X e, na realidade, a gente vê que emite 10X, por exemplo, né, que teve recentemente na Europa, nos Estados Unidos, esse tipo de problema. Mas, então, tradicionalmente, isso é construído baseado em emissões de laboratório e depois extrapolado para a realidade. E a gente sabe que tem muita diferença entre um carro que está no ar-condicionado, bem mantido, com combustível, né, absolutamente puro, perfeito, da nossa realidade que a gente vê mesmo no nosso dia a dia.
Não tenha dúvida.
Em termos de manutenção veicular, quanto de qualidade de combustível, qualidade de catalisador, né? Então, por isso que é difícil extrapolar, e as nossas medidas, tipicamente, são mais baseadas realmente em medida ambiental, aquilo que realmente está ali em volta daqueles 7 milhões de veículos e o que aquilo está dizendo para nós. Então, por isso que, assim, é surpreendente, mas surpreendente no sentido de que era difícil comparar com o que tinha antes, pelo que é oficialmente reportado com o que efetivamente a gente viu. E até porque muitos dos poluentes que nós nos interessamos, não existe medida né, oficial, não existe, não é legislado, como, por exemplo, nanopartículas, alguma coisa que ninguém sabia exatamente o que esperar. E a gente viu, por exemplo, no caso de nanopartículas, uma prevalência, por exemplo, de veículos leves. Nesse caso, particularmente, mais impactado por carros, mas muitos outros, por exemplo, o black carbon, que também não é legislado, né? Aquela fuligem, mas que tem um grande impacto no clima e na saúde humana também, enfim, aí tem impacto muito grande para os veículos pesados.
Como é o termo?
Então,
como é o termo?
Dar um pouco a ideia.
Black?
É black carbon.
Black carbon.
Isso, é o termo como a gente chama, que é basicamente aquela fumaça preta. São partículas de combustão extremamente pequenas, tem impacto muito relevante no clima e também na saúde humana. Então, a nossa gama de poluentes que a gente pôde estudar com a metodologia desenvolvida foi muito ampla. Isso também é uma das forças do estudo, porque usando apenas etanol, usando algumas medidas em paralelo de assinatura molecular, a gente conseguiu, então, extrapolar para uma gama grande de poluentes. E isso daí também foi um dos aspectos grandes inovadores do trabalho, que não é somente matéria particulada ou não é somente monóxido de carbono. Mas foram vários compostos, então, interesse e de pesquisa atual, efetivamente.
Agora, um ponto importante, quer dizer, tudo que se achou é uma metodologia nova, muito mais completa, portanto, muito mais preocupante sobre os efeitos disso tudo para a saúde e para o meio ambiente. Agora, vamos à parte. Está muito acima do que normalmente se apura em outros países, e a questão central, como é que vem se tratando essa questão? Como é que diminui o efeito? A gente já sabe, tem que diminuir carros, mas caminhões, frota de ônibus, trocar esses modais por outros. Caminhões é um outro departamento, ônibus ainda você pode pensar em alternativas, né, como metrô. Mas como é que os países vêm tratando isso? Tem como, por exemplo, controlar essa emissão por estes veículos? Tem alguma coisa, algum tipo de tecnologia já usada em outros lugares para tentar minimizar esse efeito?
Sim, exatamente. Existe atualmente, então, a adoção, por exemplo, de filtros de partículas que podem ser instalados em veículos já em circulação. Esse é um dos grandes pontos, eu acho, que foi mais colocado em voga, depois da saída do nosso resultado, simplesmente dessa instalação na rede de ônibus. Então, vamos colocar 100%, eu não tenho exatamente o número na minha cabeça agora, eu ouvi alguns números distantes entre 50%, 60% da frota de ônibus em São Paulo, mas instalar em 100%, por exemplo, da frota de ônibus em São Paulo, filtros de partícula, que já vão reduzir enormemente. Então, esse é um dos grandes, acho que, recomendações que ficam no nosso trabalho. A primeira e maior, exatamente como você disse, Rosane, é reduzir o uso de carros, ônibus, em geral, de forma geral, substituir pela implementação, por exemplo, uma malha metroviária realmente lá em São Paulo, esse seria, claro, o ideal. Ah, vamos substituir e trocar. Agora, alguma solução mais a custo, benefício e a curto prazo, seria, por exemplo, isso daí, instalação, por exemplo, de filtros de partículas, que efetivamente iria, pelos nossos resultados, deveria trazer um resultado significativo na poluição de São Paulo, com investimento razoavelmente baixo. Alguma coisa que não requeriria, por exemplo, comprar toda a frota nova, substituir absolutamente tudo, que a gente sabe da dificuldade que é, mas alguma solução simples e com alto potencial de melhora, então, para a qualidade de ar na cidade de São Paulo.
Filtros, muito bem. É, claro, diminuir a frota, como esse é o ideal. E sobre esses poluentes não regulamentados, eu fiquei preocupada com isso também, né? Quanto a isso, o que fazer, hein, Joel?
Os pesquisadores, nós, tanto quanto pesquisadores, a gente identifica compostos na atmosfera. Depois, eles são passados, então, por organismos da Organização Mundial de Saúde, vai definir quais seriam, então, os valores ideais que a gente, o ser humano, pode ser exposto. E depois isso vai ser traduzido em legislação. Então, é um processo longo e demorado. A nossa legislação atual, ela está atrasada, obviamente, né? Já, o Conama já está debatendo para atualizar isso daí, para incluir alguns compostos, mas também tem que ver o outro lado, tá? A feasibilidade de você poder monitorar isso daí, porque o estado de São Paulo é um dos poucos estados, na verdade, do Brasil, que tem efetivamente monitoramento de matéria particulada, que é o poluente mais básico que se tem. Então, não adianta também, na parte da legislação, você colocar compostos ultra específicos com uma instrumentação altamente sofisticada. Então, nessa parte que nós, como pesquisadores, entramos também. A gente sabe quais são poluentes não legislados e a gente pode fazer efetivamente esse trabalho pontual de medida. Ideal seria uma rede extensa, né? Como se vê, por exemplo, nos Estados Unidos, se tem mais de 5 mil, 10 mil estações de monitoramento de poluição do ar, alguma coisa extremamente mais ampla do que se vê no Brasil. Mas, né, então, esse que é o processo. A gente identifica os compostos, depois passa por definir efetivamente, né, qual que seria a concentração ideal na atmosfera, e depois vai passar pela legislação. Como tem esse gap, né, de tempo extenso entre identificação e legislação, por isso que tem, então, compostos, como eu disse, acetaldeído, tolueno, benzeno, né, nanopartículas, black carbon, não são compostos que hoje são efetivamente legislados e, portanto, não são acompanhados pela CETESB, por exemplo.
Justamente. Então, é importante esse estudo muito amplo e que mostra a realidade mais próxima da realidade, que é essa do que respiramos diariamente, né? Esses compostos tóxicos e aí uma gama ainda maior do que já se conhecia, do que já é apurado oficialmente, jogado diariamente na atmosfera. Quer dizer, tem saída, tem como fazer. E com um estudo como esse, mostrando em detalhes a implicação disso para o meio ambiente, para a saúde humana, a pressão é maior, né, para a busca de soluções, como, por exemplo, a apontada aqui nesses filtros na frota de veículos pesados. Essa seria uma das alternativas. Eu conversei com o Joel Ferreira de Brito, pesquisador pós-doutor do Departamento de Física aqui da USP, pesquisador atualmente da Universidade Clermont-Auvergne, na França, líder deste estudo, cujo pós-doutorado, né, no Instituto de Física levou a estes resultados, e um grupo também de professores que participaram, incluindo o professor Paulo Artacho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte, Joel.
Ah, muito obrigado.